É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês.
Bom, apresentado ontem alguns números, alguns projetos, algumas observações, né, principalmente no que tange ao atendimento da comunidade. O que é que dá para se destacar daquilo tudo que foi nesse quadrimestre, vamos dizer assim?
É, ontem foi feito, né, o levantamento de todos os procedimentos da saúde. Nós fizemos, fizemos os levantamentos, né, dos percentuais que nós atingimos, aqueles que nós não atingimos. É, fiquei muito feliz porque, na sua grande maioria, todos os percentuais que nós não atingimos, a grande maioria dos percentuais que a gente, nós não atingimos, nós ficamos bem próximo, né? Tivemos aqueles também que nós atingimos. Eu tenho que agradecer a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, porque sem eles também isso a gente não teria conseguido. E o que nos chamou bastante atenção, Oswaldo, foi a questão do Bolsa Família. Né, porque assim...
Está sendo um problema sério, né? Tá. Vamos dizer bem a verdade.
O nosso índice pactuado, a nossa percentagem pactuada é em torno de 68% a 70%, Oswaldo. Nós atingimos 36%. Então, assim, a saúde está fazendo a parte dela, ela divulga a pesagem do Bolsa Família, mas nós precisamos que a população também faça parte deles. Falando nisso, né, aproveitando, até o dia 30 de maio... Nós estamos realizando a pesagem do Bolsa Família, então todos aqueles que têm esse auxílio do Bolsa Família, as mães, levar as crianças para a pesagem, nos postos, todos os postos vão estar fazendo, mas cada uma procura seu posto de abrangência. Nós pedimos para que todos levem seus filhos para a pesagem para não perder o recurso.
É, porque aí depois perde o recurso, aí vai lá na ação social brigar com o Francisco. O rapaz que comanda lá, não lembro agora o nome dele. Aí vai abrir, não, mas ele não tem culpa nenhuma, que é o culpado é você mesmo. Se o governo te dá um benefício e você tem um compromisso com o governo de ir lá fazer a pesagem do seu filho, aí você não faz, o que vai acontecer? Vai cortar e aí você vai achar ruim.
Isso, e para reverter depois de novo, Oswaldo, não é fácil, é muito burocrático. Já teve casos, né, que foi passado para nós que não foi conseguido reverter. Então, assim, é uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Tem muita família que precisa desse recurso, né, para colocar o que comer dentro de casa, para fazer a compra de um gás ou, né, alguma coisa para os filhos. Então, assim, nós ficamos muito preocupados em questão a isso. Então, a gente peço novamente, até dia 30 de maio, levar todas as crianças para a pesagem, não importa a idade. Recebe o Bolsa Família, tem que levar para a pesagem para não perder o benefício.
É, porque aí vai lá no gestor lá e, cortaram. Ah, acho que a culpa é daqui, né? E a
não,
culpa...
não é.
Então, agora, vamos falar bem a verdade, né? As pessoas são folgadas, né? Vamos dizer bem a verdade, né? É verdade, as pessoas são... olha, o governo tem que me dar, mas eu não quero nem saber de teu compromisso. O compromisso é por quê? Porque a pesagem é fundamental para saber como é que está a situação do teu filho, velho.
Sim, até mesmo para nós do posto, né? A gente vê se uma criança está desnutrida, se está sobrepeso, nós fazemos o nosso cálculo, na própria carteirinha da criança tem ali o gráfico que a gente segue. Então, assim, até para a gente estar próximo à criança, próximo às famílias, né? Para a gente ver também a necessidade. Então, essa pesagem é muito importante.
Bom, agora passando aí para as coisas na saúde, os reclamos. Situação, principalmente, nós tivemos aí pessoal reclamando da falta do ônibus lá do CRAS.
Do CAPS.
Do CAPS, digo melhor. Inclusive, se eu não me engano, até ontem eu falei aqui, e o Zanardi, até segunda-feira, capaz de a gente conseguir colocar. Tem alguma fonte nisso? Tá certo? Não tá? Como é que tá isso?
Sim, nós estávamos dependendo, Oswaldo, de licitações, né? Porque a gente sabe que algumas peças, algumas coisas têm que vir da parte de licitação. A prefeitura não consegue fazer aquisição desse material sem a licitação, não só em peças de ônibus, em mão de obra, também algumas que é feito fora do município, mas como em outros setores também. Então, assim, a previsão que nós temos é que segunda-feira volta à normalidade.
A situação hoje desses pontos, nós temos hoje a desistência de mais uma psiquiatra. Como é que está a situação? Como é que faz para atendimento dessa população que necessita de um psiquiatra, que necessita de psicólogos? Como é que está a situação? O que é que vai dar para fazer? Porque os contratos acabaram vencendo da maioria deles e hoje nós estamos praticamente a Deus dará.
Então, Oswaldo, na verdade, assim, é uma situação bem preocupante mesmo, tá? A questão de nós colocarmos esses profissionais no concurso, o prefeito Lino seguiu uma recomendação de estar colocando cargos no concurso, principalmente cargos de credenciamento, colocamos alguns para não ficarmos aí com problemas, que a gente estava tentando prevenir esse tipo de problema. É, a partir do momento que saiu a homologação do concurso, a prefeitura, né, o RH, o prefeito Lino, já fez a parte dele de estar convocando esses médicos. Porém, o que, que houve? Os médicos que fizeram o concurso, sua grande maioria, não aceitaram exercer o cargo, não aceitaram o concurso. Foi feito o chamamento e eles não quiseram assumir.
E para colocar o outro próximo na lista, tem que ter a desistência, né?
Tem que ter a desistência. Então, assim, é um prazo para você chamar, é um prazo para a pessoa se manifestar, é um prazo para ela mandar a justificativa, aí também tem as publicações nos jornais, e a gente fica refém das leis e da burocracia, e infelizmente quem acaba se tendo prejudicado somos nós, é a população, mas assim, estamos muito preocupados, nós não estamos assim, achando que está a mil maravilha, não, nós não estamos. Nós estamos tentando resolver pontual o problema de cada um, tentando dar uma solução, né, para essa situação. A questão do médico-psiquiatra, quem realizou o concurso foram dois médicos, né? Primeira fez a desistência dela, nós chamamos a segunda agora que mandou a desistência, mas assim, por muita insistência nossa também, né, a gente...
E daí, não tem um terceiro nesse caso?
Então, a gente sabe que os médicos, a grande maioria, não são daqui, por isso que demora um pouco de vir essa desistência, e o terceiro para psiquiatra não tem.
E aí, como vai ser feito?
Aí, nós vamos fazer a parte do chamamento público do credenciamento novamente. Tem que ser feito a parte burocrática na licitação, publicação no jornal, esperar a entrega de documentação dos médicos para a gente poder fazer esse chamamento.
E como é que faz para aquelas pessoas que necessitam, principalmente precisa do internamento, quem é que vai dar assistência nisso?
Nós estamos dando toda a assistência, Oswaldo, assim, igual eu falei, nós estamos vendo cada caso pontual, que às vezes muitos pacientes é troca de receita, a gente pega o prontuário, conversa com os outros médicos que nós temos no município, eles avaliam os pacientes, então nós estamos vendo cada caso pontualmente. Paciente que precisa de internação, nós estamos atendendo também. Então, assim, a enfermeira Janaína está no CAPS, está me passando todos os casos que realmente precisa de internação. Então, esses casos estão tendo solução.
E a situação do CAPS, eu acho que é a que é mais preocupante hoje, né, em termos desse sentido, né?
Na verdade, Oswaldo, tem o CAPS, né, que nós temos isso também. Tem também a artesã, né, que nós estamos...
A situação da artesã, como é que
está? Está no meio do processo também, só está aguardando... a parte jurídica, já vai sair publicação no jornal, creio que na semana que vem, para estar tendo entrega de documentação. A parte de pediatras.
Que é um problema sério, que a gente tem até uma carta aí.
Isso, eu acabei de ler.
O pessoal também está entrando aqui no WhatsApp aqui, dizendo quando vai haver médico pediatra, só no central, dentista também.
Ah, sim, Oswaldo. A parte de pediatra. A parte de pediatra é a mesma questão da parte de médico psiquiatra e clínico geral. Tivemos 5 que passou, a primeira não quis assumir, a segunda assumiu, que é a que está conosco lá no posto central, a terceira também não quis assumir, e a quarta também não. Então, acho que nós estamos no 5º agora. Então, já sábado agora sai a desistência dessa última que não quis assumir, que também não mora aqui na cidade de Bandeirantes. Nós tivemos que estar em cima para estar dando essa desistência para nós, e provavelmente no sábado sai a convocação do próximo e do último que está na fila. Aí nós dependemos dele, de saber se ele vai querer assumir ou não. Hoje nós estamos com um pediatra no posto central.
Só no central, porque nos outros postos, como é que fica a situação?
Na verdade, Oswaldo, os 3 pediatras, o único pediatra que nós tínhamos concursado era a doutora Ana Carolina, que por um acidente, um ocorrido na cidade, né, ela pediu exoneração. Depois nós ficamos com 3 médicos credenciados, que era a doutora Marildo, a doutora Marília e o doutor Caio. Então, assim, e por uma determinação da promotora, nós tivemos que colocar também para a parte de concurso. Então, a gente está vivenciando essa situação hoje no município.
Mas agora, por exemplo, esse médico que está atendendo esse pediatra no posto central, ele não tem condição de atender a toda a população?
Não, a médica é 20 horas, ela está atendendo até um pouco além do que ela poderia estar atendendo.
Porque nós tínhamos aí no posto da Vila IBC, nós tínhamos no posto lá do Beto Teixeira, né, e
na verdade, nós tínhamos médicos pediatras em todos os postos.
Praticamente em todos.
Só que assim, não era a semana inteira, era um dia na semana, que fazia o atendimento daquela comunidade, daquele posto, às pessoas da abrangência. Só que assim, Oswaldo, é muito importante enfatizar também, né, a gestão sabe, o prefeito Lino Martins sabe que existe essa falta de pediatra, que existe essa falta do psiquiatra, mas é muito importante que a população saiba que a gestão, o prefeito está fazendo a parte dele. Só que, infelizmente, nós somos reféns de regras, nós somos reféns de leis. Depois, se a gente faz alguma coisa que não que não condiz com a lei, é nós que vamos responder.
É a mesma coisa que diz, por exemplo, é o caso de pediatra e psiquiatra. Ah, por que não renova o contrato dessas pessoas? Mas não se pode renovar o contrato.
Não se pode
renovar. Se fez um concurso público e nesse concurso público os que passaram é que tem que...
Eles têm a vez, eles têm a prioridade. Agora, assim, infelizmente, alguns profissionais que fizeram concurso público não querem assumir. E a gente também não pode obrigá-los a assumir, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a fila, respeitar a vez de cada um e respeitar a particularidade de cada um, de querer ou não querer assumir. Só que a gestão está fazendo a parte dela. Está indo conforme o que preconiza a lei, está indo conforme o que preconiza o Ministério Público, para depois eu não ter que acabar respondendo futuramente e acabar prejudicando tanto a gestão, quanto a secretaria, quanto os profissionais.
E outros entram e dizem assim, mas olha, aí os médicos, os profissionais não querem assumir porque a prefeitura paga os piores salários. Quando o cidadão fez o seu credenciamento, quando ele foi fazer o concurso público, ele sabia quanto ia ganhar.
Com certeza.
Eu acho que é um absurdo o cara vir fazer, ele sabe, você vai ganhar tanto se você passar. Então não tem, eu acho que essa história de, porque é bom, isso aí é conversa balela, conversa fiada, né?
E tanto que nós estamos vendo, assim, tentando ver o melhor para a população, Oswaldo, que assim, todas as vezes que vem um profissional para vir conversar comigo, eu falo, gente, eu preciso que cumpra a carga horária. Para mim não adianta ficar um profissional 2 horas no posto só para mim falar que tem profissional e também não atender a população. Então eu preciso que venha um profissional que cumpra a carga horária e que tenha um atendimento de qualidade para a população. Senão não adianta.
É, outra coisa que a gente já... o posto central, tá? Qual é o atendimento, qual é o dia de atendimento do pediatra? Que as pessoas estão querendo saber, porque eu estou levando, não tem condição. Inclusive na carta, você vê aí a carta, secretária, que as pessoas estão preocupadas, porque são muitas crianças e para uma só pessoa... É humanamente impossível atender a todos.
Não, nós sabemos que é humanamente impossível, Oswaldo. Só que nós também estamos de mãos atadas. Nós temos igual... Vou enfatizar de novo, porque assim, às vezes tem muitas pessoas que acham que nós não estamos querendo fazer. Que nós não estamos, tipo assim, ela não quer pôr, então não vai pôr. Não, não é isso. Nós temos que seguir a lei. Nós somos reféns de leis, né? Então, assim, a doutora é a doutora Nova, que por coincidência tem o mesmo nome da doutora que estava trabalhando conosco, doutora Marília, tá? Ela atende de segunda a quinta-feira, das 7h30 ao 12h30. Nós ainda aumentamos 1 hora para ela, para ver se ela consegue nos ajudar um pouco mais. Eu só tenho que agradecer a ela pelo atendimento e pelo carinho que ela tem com as crianças.
É porque o pessoal fala, o doutor Caio, mas não é, não tem como, né, se fazer o contrato, né?
Olha, o doutor Caio é o próximo a ser chamado.
Ele é o próximo?
Ele, né? É o próximo.
Então, se sair...
Então, vamos torcer para que ele...
Sábado agora deve sair uma desistência.
Isso.
E, de repente, ele tem que querer também, né?
Ele tem que querer.
É,
e não adianta pressioná-lo também, né? Ele tem que ver também qual que é a...
Qual que é melhor para ele. Outra coisa, nutricionista.
Nutricionista também, nós estamos vendo cada caso pontual. Tem uma nutricionista cuidando das crianças e das gestantes no Centro de Saúde da Mulher e da Criança. Casos urgentes e com alguma emergência, nós estamos conversando com a profissional, com a nutricionista Janaína, para nós estarmos vendo algumas condições de encaixe na agenda dela, por se tratar que ela cuida de crianças e gestantes. Mas assim, Oswaldo, tem momentos na secretaria e assim no nosso serviço que a gente tem que dar prioridade para algumas coisas, né? E hoje, no momento, a nossa prioridade é psiquiatra, clínico geral e pediatria, né?
É, porque o pessoal quer saber, nutricionista da Vila Lourdes, não tem.
Por enquanto, não.
Outra coisa, vamos aqui, só colocando as perguntas, porque é sempre importante a gente destacar aqui, que o ouvinte participa, porque está demorando a entrega do leite Aptamil PET.
O leite Aptamilpept, vem, é um leite que vem de fora, foi feito o pedido, vem aquela mesma situação dos materiais, dos gases, das ataduras, a gente está esperando a empresa encaminhar esses leites. Recebi um comunicado agora de manhã que a empresa já está encaminhando esses leites e dentro de segunda e terça-feira é capaz de já estar aí.
Tá, outra coisa é...
Lembrando, Oswaldo, que nós damos, a Secretaria de Saúde, o município, dá um auxílio para as famílias com a questão dos leites.
Tá? É um auxílio,
é um auxílio.
É, a situação de transporte que vai para Londrina, está com problema, secretária?
Oswaldo, está indo todos os dias o ônibus, às vezes vai um ou vai outro, mas nós estamos atendendo a população.
É, né? Agora, outra situação que a gente vê, pessoal... Perguntando aqui sobre a situação da saúde. Situação de remédios no postinho.
Remédios no postinho, tem que ter uma notícia boa, né, Oswaldo? Pelo amor de Deus, né? Misericórdia.
Eu vou dizer bem a verdade, a situação não está fácil, não.
Não está fácil. Mas assim, o que me alivia é que nem tudo é nosso, né? Mas assim, as medicações da farmácia municipal... Eu tenho que agradecer ao prefeito Lino Martins e a todos os colaboradores também ali da Farmácia Central, coordenadora. Hoje, no momento da cesta básica, que é os componentes básicos que a gente fala, não está tendo falta de nenhuma medicação.
Nada, tô voltando, né?
Da cesta básica, nada. Agora, tem aqueles que medicações que são componentes, medicações que são estratégicos, que aí é do Estado, não é do município. O que a gente faz? Nós apenas repassamos. Por quê? Porque antigamente esses pacientes iam para Cornélio para pegar essa medicação. Então, o que nós fizemos? Para dar melhor comodidade para o paciente, para dar melhor conforto para o paciente, nós assumimos a responsabilidade de apenas fazer a entrega da medicação. Então, o que diz respeito ao município, de responsabilidade do município, que é a cesta básica que a gente fala, não falta nenhuma medicação hoje.
Oh, outra coisa, secretária. A situação hoje da saúde em Bandeirantes, a gente sabe que no país não é uma situação confortável, mas o que é que dá de alento assim que dá para colocar para o cidadão? Olha, nós estamos preparando isso e em breve já estará tudo solucionado nesse sentido. Dá para dar um tempo para isso ou não? Dá para se presumir um tempo para isso?
Vamos só fazer uma retrospectiva, então. Em 2017, nós fazemos o nosso relatório de gestão, que é feito quadrimestralmente, onde é apresentado no Conselho Municipal de Saúde e apresentado na Câmara de Vereadores. Tá? Nós fizemos uma apresentação, se não me engano foi em janeiro, e para fazer o levantamento de tudo que a gente realizou durante o ano de 2017. Tá? E entre eles lá, vamos colocar alguns números. Atendimento médico especializado, que é atendimento que a gente tem de cardiologista, né, alguns médicos de ortopedia. Nós tivemos durante o ano 21.120 atendimentos. Em média, 1.760 mês. Tá? No pronto atendimento, que é ali onde tem as consultas, que marcam consultas, 43.571 consultas no ano. Em média, 3.631 mês. Atendimento materno e infantil, no ano, 90.827 consultas. Na atenção primária, nós fizemos 136.694 atendimentos. No transporte, nós fizemos, atendemos 23.224 pacientes, em torno de 1.935 pacientes mês. Consultas, é muito importante lembrar isso daqui também, que às vezes o pessoal fala que vai atrás de consulta e não consegue. Mas, nós tivemos 2.061 consultas marcadas, tá? 599 faltas em consultas. Exames de mamografia, ultrassom, eletroencefalograma, 2.230. Consulta com médicos especializados em Cornélio, que é aquele que a prefeitura ainda acaba colocando um pouquinho para estar ajudando. 8.201 consulta. Exames de ultrassom realizados na Santa Casa, 1.443, cirurgias, 313, só que em Bandeirantes. Parte de nutrição, que o pessoal está comentando, nós tivemos 3.145 consultas agendadas, com 724 faltas.
É alta, hein?
Muito alta. Vigilância, foi feito 115.086 atendimentos. O CAPS teve 13.638 atendimentos. Centro de Saúde da Mulher, né, que cuida das gestantes, 21.191. A Fono, que não é todo município que tem fonoaudiólogo, o nosso tem fonoaudiólogo. Foi feito 679 agendamentos com 35 faltas, é bastante também. A parte da fisioterapia, tivemos 20.458 atendimentos com 159 faltas para avaliação. Então, assim, a gente trabalha bastante, a gente disponibiliza bastante, mas, infelizmente, essas faltas que tem, que não são poucas, acaba prejudicando aquele que realmente quer se tratar, que realmente precisa de uma consulta ou precisa de algum exame.
Você falou de fisioterapia aí. Como é que está a situação? O pessoal diz que gosta muito da Suelen. Ela passou no concurso? Como é que está a situação?
A Suelen é concursada.
Ela é concursada, né?
Uhum.
É que o pessoal está dizendo que a fisioterapia gostaria que a Suelen continuasse, não sei o que é.
Não, a Suelen é fisioterapeuta concursada, faz parte do quadro de colaboradores do município.
Bom, outra coisa, a situação de madrugada. O pessoal do sítio reclama, a gente vem do sítio e não consegue consulta.
É a questão do clínico geral. Hoje,
né?
Mesmo
são 35
saiu...
consultas, se não me engano, né?
É, nós fizemos um remanejamento hoje, começou hoje um médico no pronto atendimento, onde vai acabar nos dando uma força ali, vai estar aumentando um pouquinho o número de consultas. E hoje também já saiu a convocação de dois clínicos gerais, tá? E esperamos que eles assumam, né, para estar resolvendo esse problema.
Agora, eram 35 mesmo só? Durante o dia?
Não.
Pessoal não é mais, né?
Então, na verdade, eram
dois médicos.
Eram 35, mas agora vai chegar a umas 50 consultas, mais ou menos.
Bom, outra coisa. Tá chegando frio aí, não tem como colocar ficha e consulta no período da tarde. Aí também, sair da madrugada já...
Na verdade, assim, Osvaldo. Vai ter um médico, sim, que vai atender no período da tarde. Só que, assim, se a gente colocar a ficha disponibilizar no período da tarde também, vai ter paciente chegando lá 8 horas da manhã.
Não tem como, né?
Aí depois, daí quando chegar às 8, vai ver que tem bastante gente, vai começar a chegar às 6, vai começar a chegar às 5 e vai continuar no mesmo jeito.
Algumas pessoas estão tentando fazer chamada de voz aqui pelo WhatsApp. Não adianta fazer chamada de voz, gente. Aqui é dentro do estúdio e não tem como, tá? A gente não tem como atender aqui chamada de voz. O pessoal está digitando aqui. E a situação dos médicos do CAPES? A gente já falou isso no começo da entrevista aqui, da situação do CAPES, não é? Essa situação que a gente está vivendo hoje, para tentar uma solução, que a coisa está feia. O que tem de jeito com conjuntivite na cidade não é brincadeira. O que é que nós vamos fazer?
Osvaldo, conjuntivite. Na verdade, assim, o que nós podemos fazer? Prevenção. O que é a prevenção? Se você vê um paciente com conjuntivite, tenta, se tiver contato, lavagem das mãos, não compartilhar lenço, não compartilhar travesseiro, não compartilhar... toalha, se é um trabalhador ou se é uma criança que vai para a escola, passa no médico para ter avaliação médica. Como prevenir a conjuntivite? Sem ter ninguém que tenha conjuntivite perto. Higienização das mãos, lavagem das mãos na hora de comer, na hora de passar no olho. Saiu para a rua, chega em casa, lava as mãos também, que às vezes a gente pega em algum lugar contaminado que uma pessoa já passou ali, já colocou a mão. E mantém ambiente arejado também. A conjuntivite se dá por causa do tempo muito seco que nós estamos vivendo. Tem as chuvas, mas infelizmente é mais seco do que a gente precisaria, né?
Bom, só interligando aqui que é a situação do sítio aqui, ó. O pessoal diz assim, Oswaldo, o sítio sai do onde, chega, e a hora que ele chega já não tem mais ficha nenhuma lá. É difícil.
Na verdade, assim, Oswaldo, nós tínhamos combinado de até umas 9 horas estar reservando fichas para o pessoal do sítio,
da
zona rural. Só que assim, nós estamos com falta de médicos, tá? Eu vou estar voltando lá, vou estar conversando lá com a coordenadora responsável, a gente vai estar vendo o que dá para a gente fazer. Hoje já aumentou um pouquinho o número de consultas e nós vamos tentar estar resolvendo isso daí o quanto
antes. A reclamação é essa aqui, ó. A gente chega, ó, a gente vem, a gente implora, até choramos, aí manda a gente lá para o pronto-socorro e acaba chegando lá, está tudo lotado.
É difícil,
porque o pronto-socorro não é para isso.
Não,
vamos dizer bem a verdade.
É
pronto-socorro é
para
atendimento de urgência e emergência, né?
Só que assim, Osvaldo, infelizmente, para a gente sanar todos esses problemas, nós precisamos que esses profissionais assumam o concurso. A partir do momento que esses profissionais que foram convocados assumirem o concurso, nós vamos resolver o nosso problema.
Outra coisa, o pessoal perguntando aqui, já saiu a data do calendário, né, da vacinação H1N1,
isso,
né?
Então, a data da campanha de vacina da H1N1 vai do dia 23 de abril até dia 1 do 6 de junho. O dia D, que a gente faz aquela campanha, aos sábados, tudo vai ser no dia 12 de maio, né? Então, quem que pode estar tomando a vacina? Só para a gente estar relembrando. Pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestante, puérperas, né, que são mulheres até 45 dias após o parto, profissionais da saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada da liberdade, funcionários do sistema prisional, professores de instituição pública e privada.
E as pessoas estão assim, esses dias saiu um boato aí da tal da H2N3, né, que saiu que, tá matando todo mundo no Brasil aí. E, de repente, existe alguma coisa nesse sentido? Esse vírus aí que dizem esse H2N3 aí, se eu não me engano, é esse mesmo? H2N3 que fala?
H2N2,
né? É um negócio desse sentido aí que andaram falando aí. É a situação, ela é inexistente, né?
Na verdade, assim, Oswaldo, nós não temos nenhum pronunciamento ainda do Ministério da Saúde do Estado. O que eles falam para a gente é assim, fazer a prevenção como todos os anos. Como que é essa prevenção? Não ficar em ambiente muito fechado, manter o ambiente mais arejado, não usar lenço daqueles de pano, usar lenço descartável, fazer a higienização das mãos. Né? É isso que eles pedem para a gente, né? Higienização com álcool e gel. Então, assim, aí, quando for tossir, colocar a mão na hora de tossir para cobrir boca e nariz. Então, assim, são as precauções que a gente faz para todos os anos. Nós deveríamos fazer o ano inteiro para prevenir as gripes em geral.
Ela não só previne a gripe, como também o problema da conjuntivite. Há alguma intenção da Secretaria baixar alguma ordem? Principalmente porque antigamente nós tivemos, há uns tempos atrás, o álcool gel para em todo quanto é lugar. Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
Na verdade, quando tem esse tipo de determinação, ela vem do Ministério da Saúde.
Tá vendo lá de cima,
isso.
Né?
Isso. Só que assim, nós já estamos fazendo uma campanha sobre conjuntivite,
É porque nós estamos com surto de conjuntivite no município.
Sim, nós colocamos, colocamos uma reportagem na Folha do Norte, o pessoal que está indo lá conversar com a gente está explicando, todos os postos estão fazendo as orientações, né, quando realmente precisa. Foi passado para as escolas também algumas orientações a respeito da conjuntivite. Então, nós estamos trabalhando, Oswaldo, na prevenção da conjuntivite também.
Porque, na verdade, hoje a situação de conjuntivite na cidade, eu vou te contar uma coisa, está se alastrando.
Mas não é só Bandeirantes não, viu, Oswaldo?
É toda a região. Toda a região, né?
Só lembrando, Oswaldo, falando de vacina, para os papais e para as mamães aí, nós também temos agora, entrou no nosso calendário, né, de vacinas preconizadas, a vacina da varicela, da catapora, tá? Então, são para crianças de 4 a 6 anos. Até os 7 anos incompleto, a criança tem que ter duas doses dessa vacina, tá? Então, a primeira dose agora, hoje, como entrou no calendário, é feita com 1 ano e 3 meses, e a segunda dose com 4 anos. Então, assim, o papai, a mamãe, que olhar na carteirinha aí e ver que a criança não tem essa vacina, procura a gente lá no posto de saúde, ali no, na parte de vacinação, que a gente vai estar analisando a carteirinha da criança.
Bom, a situação de neurologista e urologista para encaminhamento, secretário.
Neurologista e urologista, Oswaldo, foi os que deram maior índice de falta no nosso levantamento. Então, assim, nós temos uma cota lá, nós temos uma cota na secretaria, onde nós agendamos todos os pacientes e tem as extracotas que a gente, né, que é a parte que a prefeitura paga, que o prefeito Lino Martins, vendo a necessidade, está nos autorizando a estar fazendo isso, para aqueles pacientes de urgência e de emergência.
A principal situação acho que é o laser, né, o rim, né? A pessoa tem que usar para quebrar aquelas pedras, aquela coisa que tem que fazer lá, utiliza-se de tecnologia mais avançada.
Isso, lembrando também, Oswaldo, que assim, a Secretaria de Saúde de Bandeirantes, o município de Bandeirantes, ele tem algumas, assim, algumas especialidades, faz alguns procedimentos, tem alguns médicos, né, que é especialistas, mas tem coisas que nós não conseguimos realizar, como esse procedimento.
Aí, o laser do rim não consegue?
Não consegue. Aí o que nós fazemos? O médico preenche uma guia de referência, uma TFD que a gente fala, encaminha para a regional e a regional regula. Então, assim, a parte da secretaria nós também fazemos, mas temos que esperar a regulação da regional. Pelo Estado.
A situação das vacinas aí, crianças com 4 anos da vacina da gripe, essas vacinas aí, pode? preconizado para quantos anos?
Então, é preconizado crianças de 6 meses a 4 anos de idade.
4 anos, então pode tomar, né? A pessoa está perguntando aqui. Outra coisa, situação da saúde da mulher, né? Situação de ginecologista.
Ginecologista, nós começamos, o médico, então nós também tivemos, também temos notícias boas, como eu falei, também assumiu conosco do concurso médico ginecologista, médico cirurgião geral também assumiu conosco. Então, assim, também temos, e a doutora Marília, que é a pediatra. Médico ginecologista, desde segunda-feira da semana passada, está tendo atendimento para ginecologia na saúde da mulher. Está com a agenda aberta.
Uhum. É que a pessoa diz aqui que ela foi na saúde da mulher, disseram que não tinha ginecologista, né?
Não, tem sim.
Ela pode ir agora que tem.
Pode.
Tudo certinho. Mais alguma coisa, secretária, devido ao adiantado da hora?
Osvaldo, eu só queria, assim, eu sei que é difícil, nós estamos passando por alguns problemas, né, na Secretaria de Saúde, no que diz respeito aos médicos, mas acredito que dentro aí de uns 20 a 30 dias, por causa da questão dos psiquiatras, porque agora partiu para o credenciamento, creio que nós consigamos resolver essa situação. E minha porta lá da minha sala, Osvaldo, minha sala está de portas abertas. Quem quiser fazer alguma sugestão, reclamação, ou alguém que quiser, tiver alguma urgência, pode chegar ali na minha sala, voltar ali. Se eu não tiver, tem uma pessoa que me contacta, às vezes eu estou em outros postos, eu vou lá para atender sem problema nenhum. Gostaria muito de agradecer o apoio do prefeito Lino Martins, que tem nos dado, mesmo também nesse momento difícil, né? E lembrar também, Osvaldo, que no dia 25 de abril, nós vamos ter o primeiro encontro sobre promoção, prevenção e saúde no posto da Vila Lordani, que trata sobre diabetes, hipertensão, obesidade e sedentarismo. Vai ser das 8 às 10 da manhã. Vai ser uma manhã bem bacana, uma manhã bem legal. Vai ter profissionais de educação física, vai ter aula de zumba. Então, pedir para o pessoal ali do posto ali da abrangência, ou se alguém quiser dos outros postos, querer também chegar lá para dar um oi para a gente, nós vamos estar lá. Gostaria muito de agradecer aos colaboradores da Secretaria de Saúde, que também nos momentos de dificuldade estão conosco, estão do nosso lado. Agradecer toda a população, agradecer aos conselheiros ontem que tivemos a reunião, foi explicado também tudo para eles, né, a problemática que nós estamos tendo na Secretaria de Saúde. Agradecer ao pessoal, que o pessoal da rádio, a Deus, a minha família, que tem me dado o respaldo. Muito obrigada.